Está na hora de viajarmos pelos 5 continentes na Rádio Observador. É por aqui que todas as semanas analisamos a geopolítica internacional, sempre com a ajuda do historiador Bruno Cardoso Reis. Bem-vindo, Bruno.
Olá, bom dia.
Bom dia, bem-vindo. Para esta semana começamos com um aniversário. A NATO fez 75 anos esta semana, no dia 4 de Abril. Umas bodas de diamante que chegam numa altura de guerra na Europa, com a Aliança em sobressalto nesta altura. Bruno, pergunto se esse sobressalto e se também o impulso de conquista de Putin nos últimos anos também foram estimulados, de certa forma, pela alegada fraqueza militar ocidental.
Eu penso que não, ou seja... Por um lado, acho que é muito importante destacar os sucessos da NATO e acho que aí um exemplo, um caso concreto que demonstra bem isso é precisamente o da Ucrânia em contraste, por exemplo, com os países bálticos. Isto não quer dizer que não haja coisas a melhorar ou a mudar, até porque há uma mudança tecnológica enorme em todas as áreas que também tem um impacto aqui, há mudanças geopolíticas, geoestratégicas, o mundo está sempre a mudar, mas a verdade é que Putin não atacou os países bálticos, que em termos de dimensão do seu território, dimensão da sua população, são minúsculos, portanto seriam muitíssimo mais vulneráveis, muito mais fáceis de ocupar pela Rússia do que a Ucrânia, que é um país gigante, com uma população, apesar de tudo, muito significativa. E a razão pela qual não fez isso é bastante evidente, é que os países bálticos são países membros da NATO e não só isso, mas têm uma presença rotativa desde a ocupação russa da Crimeia, portanto desde o início da agressão russa contra a Ucrânia. Antes disso, é muito importante sublinhar isso, os alargamentos da NATO a leste nunca incluíram, e isso era deixado claro, nunca incluíram a presença de tropas de outros países, por exemplo dos Estados Unidos, nesses países, eram simplesmente uma garantia de segurança para o futuro. Isso só mudou com a nova agressividade russa. E, portanto, desde aí, nomeadamente nos países bálticos, há de forma rotativa tropas americanas, tropas portuguesas, por exemplo, têm estado aviões F-16, têm estado fuzileiros portugueses na Lituânia, etc. E, portanto, isso mostra bem a importância e a utilidade da Aliança e também explica porque é que é, na história, realmente a Aliança mais durável, mais bem-sucedida deste tipo. Este tipo de alianças multilaterais, ou seja, com um número grande de países, tipicamente são de curta duração. Um exemplo clássico é, por exemplo, as chamadas Nações Unidas. Esse termo surge para designar a aliança dos países aliados ocidentais contra a Alemanha Nazi, aliados ocidentais mais a União Soviética, contra a Alemanha Nazi e o Japão, que chegou a ter 50 países, portanto até mais do que tem a NATO atualmente com 32, mas durou apenas entre 1941, nesse formato, 1941 e 1945, depois desfez. E, portanto, esta durabilidade também mostra como realmente a aliança continua a ser útil para os seus Estados-membros. A grande questão agora para o futuro é realmente se continuará a ser assim. Há uma percentagem muito grande de apoio à NATO na generalidade dos países europeus, até aumentou, aliás, nos últimos anos por causa desta percepção de ameaça russa. No fundo, a NATO voltou a ter a sua missão original, que era precisamente conter o expansionismo russo, mas havia uma segunda missão crucial, segundo o seu primeiro secretário-geral, que dizia que a missão da NATO é manter os russos fora e manter os norte-americanos dentro da Europa. Essa segunda missão, essa parece mais complicada, sobretudo por causa da ascensão de Donald Trump e do trumpismo. Mesmo que ele não saia formalmente da aliança, pode, com a autoridade que tem o presidente, por exemplo, na gestão da dimensão militar, pode simplesmente esvaziar o compromisso dos Estados Unidos com a segurança europeia. Pode retirar as tropas da Europa, pode sinalizar que não vai respeitar o artigo 5º, por exemplo. E, portanto, esse neste momento é realmente o principal desafio para a NATO, a par realmente de os países europeus, sobretudo, voltarem a investir mais em defesa. Eu acho que também não se justifica falar em desinvestimento como sendo um erro ou algo ilegítimo. Pareceu fazer sentido na altura, nos anos 90, a Rússia estava muito fragilizada, não parecia haver ameaças próximas e imediatas, e portanto os governos que têm muitos sítios onde gastar dinheiro, onde precisam de gastar dinheiro, desde a educação à saúde, etc., decidiram gastar menos em defesa. Provavelmente isso já se devia ter invertido há mais tempo e de forma mais rápida, e portanto aí a grande questão é realmente se consegue agora recuperar esse investimento e sobretudo apostar em novas tecnologias nesta área da defesa com suficiente rapidez. Esse é o grande teste atual.
E Bruno, vamos até Gaza, que tem estado em polvorosa nos últimos dias, principalmente por causa do ataque a uma ONG, também com uma escalada nas tensões de Israel com o Irão. Pergunto se este é um momento crítico do conflito e se achas também que Benjamin Netanyahu quer um alargamento desta guerra.
Sim, parece-me que é uma nova fase crítica, ou seja, uma fase em que pode haver aqui mudanças importantes. Por um lado, a situação dos civis em Gaza realmente não cessa de se agravar e pode estar a atingir realmente um ponto crítico, ou seja, de termos situações de uma epidemia, de uma situação de fome mais extrema e, portanto, isso sem dúvida teria um impacto terrível, bem, desde logo na população civil, mas também em toda a dinâmica política, diplomática do conflito, nomeadamente na questão do apoio a Israel. Há também uma pressão crescente da parte dos reféns, dos familiares dos reféns israelitas para a sua libertação. São muitos meses nas mãos do Hamas, sujeitos a todo o tipo de maus-tratos, torturas, inclusive sexuais, etc., até de acordo com os testemunhos daqueles que foram libertados naquela única vez em que houve realmente um cessar-fogo curto e a libertação de alguns reféns. E, portanto, há realmente aí uma pressão crescente sobre o primeiro-ministro israelita. Essa pressão, no fundo, tem, no entanto, um problema que é, politicamente, não é fácil de gerir, porque no Parlamento, Netanyahu tem realmente uma maioria somando os votos com os partidos mais à direita que não querem, digamos, ouvir falar em cessar-fogo, não querem ouvir falar numa resposta mais calibrada, claro, em termos militares ou Hamas, pelo contrário. Há de facto essa dificuldade, esse bloqueio, mas pode acontecer que a certo momento haja aqui alguma explosão, digamos, destas tensões políticas crescentes. Uma forma de Netanyahu realmente resolver isso seria potencialmente um alargamento da guerra. Seria estender a guerra, por exemplo, ao Hezbollah, ao sul do Líbano, e, portanto, no fundo, tentar com isso matar aqui a ideia de que é possível neste momento pensar-se em eleições ou numa mudança de governo em Israel. E, portanto, há realmente esse risco. Este ataque contra umas instalações diplomáticas iranianas realmente são excepcionais. É evidente que essas instalações, aí as informações de Israel eram realmente boas, eram claramente uma antena da Guarda Revolucionária, portanto, no fundo, desta milícia, desta guarda pretoriana do regime, que depois arma, equipa, treina milícias, grupos armados, grupos terroristas por todo o Médio Oriente para estender a influência do Irão. Portanto, foi isso que foi atacado em Damasco, mas em todo caso é realmente uma escalada e o Irão sinalizou que vai responder também na mesma proporção. Agora, exatamente o que é que isso significará, se essa calibragem da escalada será bem sucedida ou não, é o que iremos ver. E se isso não acontecer, se Israel considerar que é um ataque, digamos, desproporcionado, pode realmente levar aqui uma dinâmica de escalada do conflito e de alargamento do conflito.
Bruno, vamos à Europa, e numa altura em que tanto se fala do regresso do serviço militar obrigatório em Portugal, na Alemanha foi feita uma reestruturação das Forças Armadas com a criação de um novo comando, precisamente para o país estar pronto para a guerra. É uma mudança significativa na forma como os alemães também veem o recurso à força?
Bem, eu acho que mostra pelo menos uma tendência nesse sentido e um reconhecimento de que a Alemanha tem de fazer muito mais. No entanto, a tendência alemã é para fazer aquilo que está habituada a fazer, que é gastar mais dinheiro, e aquilo que para a Alemanha, para um país rico como a Alemanha e bem gerido, é fácil de fazer, que é realmente gastar mais dinheiro. A Alemanha vai ser o país europeu que vai investir mais em defesa quando terminar este período de transição de 3 anos, e se gastar os tais 100 mil milhões de dinheiro extra em cima do orçamento da defesa, que também continua a aumentar mais gradualmente. Agora, a grande questão era realmente se havia aí mudanças ao nível de mentalidade, ao nível também de organização, e este é um bom sinal. Um dos problemas que a Alemanha tinha e era, digamos, deliberado, era não ter, digamos, um comando operacional conjunto que a generalidade dos países europeus foi desenvolvendo. Foi, aliás, o objeto da última grande reforma também em Portugal, das estruturas de comando da defesa. E, portanto, a Alemanha era dos poucos países que ainda não tinha avançado nesse sentido, porque desde a Segunda Guerra, no fundo, o grande objetivo foi sempre evitar voltar a recriar o Estado-Maior alemão, foi visto como o grande culpado pelo militarismo alemão, quer na Primeira, quer na Segunda Guerra Mundial. E, portanto, era uma estrutura, de facto, muito fragmentada. Os próprios chefes dos diferentes ramos nem sequer tinham o título de chefe do Estado-Maior. Tinham o título de inspetor-geral ou general, e, portanto, esta é uma mudança realmente importante, sobretudo tendo em conta este histórico da Alemanha, e que vai no sentido certo. Também é importante, e terminava com esse ponto, relevante que o Ministro da Defesa seja visto como alguém muito eficaz num lugar que geralmente é bastante difícil e onde muitos ministros falharam. Atualmente, o Ministro Boris Pistorius é o ministro mais popular do governo alemão, o que também mostra, digamos, da prioridade e da popularidade que estas reformas têm na Alemanha, e isso é um sinal positivo. Tem o apoio de mais de 50% dos alemães, 58% dos alemães acham que ele está a fazer um bom trabalho.
Bruno, temos 5 minutos, vamos até a África, vamos mesmo ao extremo sul do continente. Na África do Sul está a decorrer a pré-campanha para as eleições de maio. Neste momento só se fala de dois temas, o acidente do ex-presidente Zuma e as acusações de corrupção à presidente do Parlamento.
Sim, realmente são eleições muito importantes em maio, porque as sondagens mostram que o ANC, o partido histórico, digamos, da luta contra o apartheid, liderado por Nelson Mandela, que tem dominado a política sul-africana desde o fim do apartheid, desde os anos 90, pode perder a maioria absoluta e, portanto, no fundo é perceber aqui quem é que serão os potenciais parceiros do ANC. Surgiu aqui um ator, digamos, uma carta fora do baralho, que é realmente o ex-presidente Zuma. Como referes, ele foi acusado de corrupção, aliás, continua a ter esses problemas em curso na justiça, contratos na área da defesa, mas continua a ser muito popular, sobretudo na sua zona natal, ele é um Zulu, portanto, o KwaZulu-Natal. E, portanto, há sondagens que apontam para o partido que ele criou, apropriando-se, aliás, do nome da ala armada do ANC, o que está é também uma fonte de tensões e também de processos judiciais para impedir que isso aconteça, mas há estimativas que ele poderia alcançar 12, 13% dos votos. Outros que dizem que são mais céticos, que dizem que se calhar não iria além dos 5 ou 6%, mas isso pode ser suficiente. Aqui a questão é que realmente ele, enfim, nesta pré-campanha, o seu carro foi atingido por um condutor bêbado, pelo menos foi isso que foi apurado pelo inquérito oficial, mas houve logo muitos dos seus apoiantes que vieram dizer que era uma tentativa de o eliminar e, portanto, utilizar isto nesta dinâmica populista. Quem também tem problemas de corrupção é o próprio ANC, digamos, a liderança atual, ou seja, a Presidente do Parlamento foi realmente afastada na última semana, demitiu-se, porque realmente foi acusada de corrupção, 12 acusações de corrupção, também em contratos da área de defesa, onde ela foi ministra, e portanto este é certamente um dos grandes temas da campanha, infelizmente. Apesar de tudo, eu diria que, enfim, corrupção há por toda a África, há por todo o mundo, inclusive em Portugal. Apesar de tudo, na África do Sul, ainda vamos tendo eleições credíveis, ainda há uma justiça minimamente independente que leva ao afastamento, por exemplo, de uma presidente do Parlamento, que é algo que não acontece noutros países em África e noutros países, noutras partes do mundo.
Bruno, vamos avançar até e vamos voar até à América Latina, mais precisamente ao Peru. Estão a crescer as tensões com a China a respeito de um novo porto, enquanto que a presidente Dina Boluarte está sob suspeita num escândalo que envolve relógios, está a ser protegida pelo Parlamento. Pergunto, que escândalo é este do Rolex Gate? Muito rapidamente, e acho que vamos ter de deixar a Ásia para outras viagens, muito rapidamente, quanto a esta situação do Peru.
Bem, o Peru é exatamente um exemplo desta tendência global para escândalos de corrupção, que são muito negativos, obviamente, para a legitimidade dos regimes políticos. Neste caso, a questão é, esta Presidente Boluarte foi nomeada pelo Congresso em dezembro de 2022, quando o Presidente Castilho tentou fazer uma espécie de autogolpe e, portanto, pôr em questão até a própria democracia. Infelizmente, muitos dos congressistas são também acusados de corrupção, há estimativas que apontam para 2/3, e, portanto, não há expectativa que, apesar deste escândalo, que tem a ver com ela aparecer em fotografias com relógios Rolex, que custariam à volta de 10 mil dólares, que ela nunca declarou, coisa que devia ter feito de acordo com as regras, e que também não sabe de onde é que vieram, mas a verdade é que não há nenhuma expectativa que os parlamentares a afastem, a destituam. Obviamente isto mina bastante a legitimidade do sistema, ajuda a passar sempre esta mensagem, este slogan de no fundo todos roubam, não é? E portanto isto torna o regime e o governo peruano bastante frágil, o que é mau quando, por exemplo, está aqui num choque com a China. A China está a fazer um grande investimento num porto no Peru, é um grande país também mineiro, aí uma boa notícia, mas quer uso exclusivo desse porto e o Peru quer renegociar isso, quer ter a possibilidade de fazer outras opções e não apenas a China. Realmente a China está a resistir a isso. Ora, com toda esta fragilidade, com toda esta incerteza ao nível interno, a posição negocial do Peru fica bastante mais fragilizada.
Bruno Cardoso Reis, vamos deixar a Ásia para outra escala, vamos deixar a Ásia para o próximo episódio, hoje já não temos mais tempo. Foi um gosto, Bruno Cardoso Reis, sempre connosco a analisar o que se passa nos 5 continentes. Bruno, para a semana estamos de volta novamente a seguir ao Jornal das 11. Um abraço.
Bom fim de semana, obrigado.